Boa noite a todos. Aqui quem fala é o Vortex. Eu espero que estejam todos muito bem. No podcast de hoje, eu vou tratar dois assuntos que eu andei trabalhando ultimamente. E também um pouco de teoria conspiratória, mas que tem um sentido lógico na base científica. Bom, vamos começar com o que eu estou trabalhando esses meses e por que eu não acabei gravando naquele sábado. Eu estou trabalhando em um tipo de reator que consegue se tornar um condensador de energia de raios cósmicos. Eu construí a Torre Vortex para ser um transmissor e receptor, mas eu teorizei uma chance de transformá-la em um receptor e absorver uma grande parte dessa radiação cósmica que cai do espaço e acumulá-la em uma espécie de capacitor. Eu ultimamente andei tendo problemas com o meu dispositivo chamado gerador Vortex. Ele não tem a eficiência necessária e ligado direto na tomada tem risco de queimar a instalação elétrica e até explodir transformadores. O gerador de Vortex, ele cria um campo estático nominal que tem a capacidade de eletrificar o ambiente com cargas estáticas de alta potência. Por enquanto, ele está trabalhando com 30 mil volts, que é a banda base de manipulação. Mas eu pretendo melhorar essa eficiência. Com a energia elétrica, acaba a queda de disjuntor e o vórtice desliga. E aí vocês me perguntam, para que precisa tanta energia? Bom, eu estudei o Vortex, o dispositivo gerador de Vortex, há muito tempo. E o que eu entendi é que eles têm uma base muito interessante de baixo estado de energia. E se você tiver energia radiomagnética o suficiente, você consegue induzir um efeito de manifestação nesses Vortex. E eu também me baseei sobre o projeto Arco-Íris que Nikola Tesla e Albert Einstein provavelmente participaram. Eu teorizei que no momento em que o barco foi teletransportado entre os tempos, espaço e dimensão, eles transfiguraram através de um vórtice. Em cada ponta do barco, o ISS tinha um oscilador. Provavelmente um motor de indução eletromagnética criando oscilações de frequência de base de 369 Hz ou de 69 Hz. E com a eletrificação do barco, criou um campo estático de alta energia. Esse campo estático de alta energia, junto com o campo magnético dilatativo da Terra e também a geolocalização sobreposicionada no meio do momento espaço, isso criou uma distorção espaço-tempo, não uma distorção espaço-tempo como a gente conhece, mas criou uma subdobra na nossa no nosso tecido relativo da realidade. E aí criou quatro campos estáticos de alta energia que distorceram o espaço. E tá aí a grande resposta. Viagem no tempo e viagem dimensionais se baseiam em controlar os estados do campo magnético ou da energia sobrepostas acima deles. A gente já vê isso acontecendo com os fótons de luz. É uma partícula que consegue viajar muito rápido e ela consegue distorcer também ondas do espaço e do tempo. Se você pegasse um feixe de luz e acelerasse ele em volta de um corpo com massa, ele aumentaria a massa desse corpo e criar uma distorção no espaço através da sua sobreposição. Mas aí tem um problema muito abrangente. O fóton ele não poderia perder a energia. E já que ele se aceleraria, a massa dele aumentar e constantemente sua velocidade ia ser diminuída. É como a lei de velocidade maciça. Pensa em uma bola de tênis. Quando você pega uma bola de tênis e rebate, você cria um impulso de velocidade. Ela vai rápida, mas ela também tem os problemas de aerodinâmica, por exemplo, a pressão do ar e a velocidade. Quanto mais rápido, mais ela vai sentir a pressão do ar empurrando ela para trás, desacelerando a bola, potencialmente aumentando seu número de massa. Então, é basicamente o que poderia acontecer com o fóton. Ele é rápido e ele age como uma partícula de onda. Ainda bem, porque se ele fosse um corpo maciço, se fosse uma partícula que emitisse massa, com certeza o fóton, ele, quanto mais rápido ele seria, mais maciça ele seria também. E teorizando isso, dá para distorcer o espaço através de fluxos de energia de alta aceleração. Isso criaria um campo de massa o suficiente para distorcer o espaço. Mas aí tem um problema na física que deixa a gente meio intrigado sobre isso. A gente não sabe exatamente o que é o espaço e qual é a quantidade de massa necessária para distorcer o mesmo. Se um buraco negro consegue distorcer o espaço em uma amplitude muito grande, então o buraco negro é basicamente um fenômeno de gravidade e oscilação entre as luz e outras partículas. São como, como eu posso dizer, eu não sei explicar buracos negros, assim como vários cientistas não conseguem explicar. A melhor explicação de um buraco negro são devoradores de matéria e consomem tudo que tem ao redor. Estrelas colapsadas e etc. Mas, como eles distorcem tanto o espaço, eu creio que eles criam uma grande estatura de massa que obriga as partículas a acelerarem. E isso é interessante. Então, um buraco negro ele se desdobra duas vezes. Ele dobra o nosso universo em duas metades, duas fatias. Embora ele não conecte as duas, ele apenas dobra o nosso universo em duas fatias. E aí é meio que pegar uma meia bola, uma meia lua cortada e colocar na frente do espelho. Forma a outra metade. A energia é tão densa e acelerativa que a distorção no espaço provoca um efeito espelhado. A gravidade, ela age como um reflexor, reflete o estado de massa e energia de um corpo de uma forma incompreensível, criando uma cópia. E isso é muito interessante. Mas o mais intrigante até agora para mim não são mais os buracos negros. Tá, eram incríveis até eu descobrir os vórtex. Bom, eu descobri os vórtex, mas não foi eu o único a descobrir eles. Nikola Tesla, outros cientistas que tiveram a chance de estudar a geomatemática e também a capacidade de viajar para certos países e presenciar vórtices fracos. Esses eles viram vórtices de perto. Eu encontrei uma oscilação anômala, por enquanto. E eu pretendo usar o meu gerador de vórtex para energizar essa oscilação. Bom, não se preocupem. Provavelmente, se fosse algo perigoso, aqui ele já teria se energizado, porque essa área em onde eu moro. A carga elétrica é muito mais potencializada, já que a gente está em um ponto mais alto. Então, a carga elétrica estática aqui é ampliada. E provavelmente ele já estaria se energizando em estados baixos. E até agora eu não vi nenhum ser sair de dentro dele, então não vejo um problema grande em tentar levar um aparelho que vai criar um campo estático de alta energia para energizar ele. E também, caso não funcione, pelo menos vou tentar, e aí eu posso estudar essas baixas intensidades de anomalias. E de todo jeito, se o campo estático não energizar ele, eu posso modificar o vórtex para criar campo gravitacional artificial, obrigando os elétrons de moléculas e partículas a se despolarizarem e obrigar os objetos a forçar como uma força eletromagnética de impulsionamento, como um ímã, o polo sul, o polo norte e as leis de atração e repulsão. Se você der muita energia em um corpo e a sua energia tiver eletricamente oposta de outro corpo, provavelmente vão se anular. Mas se tiverem iguais, elas irão se repelir. É uma lei básica que se replica em todo o conceito de universo. Bom, expliquei o que eu estou construindo, não exatamente. O tipo de reator condensador que eu estou pensando é uma ampola. Eu já pensei em uma coisa que muitas pessoas não iam pensar. A ampola, ela tem que ser feita de um elemento isolante, mas que também tem o um potencial eletrificante. Porque eu quero que esse reator, ele tanto absorva e armazene energia, quanto também transmita energia. E eu pensei em quartzo. Construí uma ampola feita de quartzo com um sistema de bobinadas eletromagnéticas que conseguem captar a piezoeletricidade. É, sei, raios cósmicos eles não têm massa, mas eles têm uma quantidade de baixa de energia que, se extinguada juntos com o campo eletromagnético, forma plasma. Um plasma não tão eficiente, mas o suficiente para criar microvibrações dentro do amplo de átomos e partículas aceleradas. E se houver microvibrações no quartzo, eu vou ter o potencial de piezoeletricidade. E não precisa ser muito, porque esse meu reator ele vai utilizar um transformador de alta potência, uma bobina de Tesla de saída. O que eu quero é basicamente construir uma pilha, um tipo de bateria que consiga alimentar esse circuito de alta potência. Como assim? Bom, pensa que eu vou usar a torre para absorver toda essa radiação cósmica, conservá-la dentro de uma ampola feita de quartzo e colocá-la dentro de um sistema que cria um campo eletromagnético que obriga a criar plasma. E aí esse plasma de baixa intensidade vai criar piezoeletricidade o suficiente para alimentar o circuito. Eu vou aumentar o potencial até que eu consiga uma voltagem considerável. Que aí eu posso modificar o vórtex e alimentar com esse reator condensador que eu vou construir. Por enquanto, a forma do reator, eu me inspirei em uma coisa muito interessante, uma gota. Não vai ser pequeno o reator, e também não vai ser gigante, vai ser mais ou menos do tamanho de uma bola de basquete. Eu pensei em todas as coisas que o reator vai ter. E também o sistema de contenção, apesar que os raios cósmicos não têm energia suficiente, nem radiação ionizante suficiente para prejudicar o tecido do DNA. Então não é lá um reator que vai fazer radiação e obrigar eu a destruir as tecnologias, não. É baixa potência de energia. Aliás, a radiação que ele vai emanar de mais potencial é a radiação de piezoeletricidade do quartzo. Então, eu não vejo lá um grande problema. Mas, de todo jeito, eu vou ter cuidado e vou criar os sistemas de contenção. Mas vai ser bom, porque mesmo que não dê para energizar o vórtex que eu estou querendo, eu vou ter um reator de energia que eu posso simplesmente botar minha torre lá e fora no quintal, aterrar ela na terra, posicionar as bobinas até uma direção onde está caindo uma chuva de radiação cósmica, absorver essa energia e sempre que eu quiser utilizar, eu só recarrego o reator e tenho o potencial máximo, já que A saída vai ser uma bobina de Tesla e eu vou ter muita energia. Aí eu só construí capacitores de garrafa de Leyden e transformar em uma polaridade negativa e positiva, e assim eu posso utilizar com todo o potencial. E aí meus experimentos vão ter energia o suficiente, eu não vou usar mais a rede elétrica. Porque aí seria um problema, principalmente que a rede elétrica tem as taxas de consumo e também a queda de juntores, fiação. Meus experimentos já ultrapassaram o limite de serem experimentos de tomada. Agora são um pouquinho mais do que experimentos de tomada. Mas é isso, eu estou trabalhando em um reator de condensador. Então, eu estou buscando novos materiais, novas peças e em breve vou estar postando todas as plantas e também como eu construí. É claro, como eu não sei qual vai ser o resultado final do reator, antes de postar ele funcionando, um vídeo no YouTube e tudo mais, eu vou fazer uma bateria de testes antes de finalmente ativar ele no Vortex, porque eu vou ter que modificar o Vortex. Ele quebrou a bobina de Tesla auxiliar, que cria o campo eletrostático de baixo potencial. Tipo, o Vortex, ele é um transformador alimentador. Ele utiliza um transformador de micro-ondas e estava utilizando a tensão máxima da saída da tomada. E eu conseguia tirar muita voltagem. Saía uma labareda de fogo amarelo, que na verdade é plasma, de alta temperatura. E é interessante, eu liguei e tudo. É perigoso, mas tem energia suficiente para criar um campo eletromagnético com um alcance considerável. Mesmo assim, não é o que vai criar radiação estática ambiente. Para criar uma radiação estática ambiente, eu criei uma bobina que vai resistir a uma taxa de temperatura maior, porque vai ter uma bobina de resistência e uma bobina de condensação, que vai absorver toda a carga elétrica, acumular e criar um campo eletrostático. E depois liberar, né, uma onda eletrostática de baixo alcance. E conforme for carregando, o potencial vai sendo direcionado para as coisas ao redor, fazendo o que as correntes estáticas fazem, atraem, se repelem. E aí é bem possível que quando tiver energizado, vai acontecer as coisas clássicas quando você chega perto de um campo estático carregado. Seu cabelo começar a arrepiar, coisas do tipo. Mas é isso que eu estou trabalhando. Por enquanto, eu ainda estou na parte da ampola, porque meus cristais de quartzo não são adequados para construir uma ampola. Eu estou pensando até em vidro. Eu vou ver um material que consiga conter e manter essa potencialização energética, porque eu vou precisar de potencial piezoelétrico. Talvez eu faça uma mistura com cristal e vidro, ou um outro elemento que consiga conter a radiação cósmica de baixo potencial. E aí eu utilizo quartzo com algum elemento metálico para transmitir a variação piezoelétrica. Mas é isso. Agora vamos para a parte de uma teoria posterior. Bom, como vocês podem saber, tem um mistério que acerca a humanidade há muito tempo sobre muitas coisas. Coisas comuns que acontecem no dia a dia. Por exemplo, déjà vu, devaneios, em que a pessoa ela jura estar num lugar que ela realmente disse que estava. E aí, eu analisando tudo isso na escala infinita, eu criei uma teoria que Não diz que estamos presos em uma Matrix, mas também não fala que nós estamos num universo holográfico. Eu repensei todas as teorias e eu acho que eu cheguei a uma conclusão muito mais plausível. Bom, a primeira coisa é que eu acredito que nós estamos em um confronto de loop. Mas não um loop que se obedece nas ordens eventuais, e sim universais. Eu diria que, tipo, tudo o que está acontecendo, tudo que aconteceu, se repete depois que o universo acaba e volta do início. Mas as coisas ocorrem de formas diferentes, não segue o mesmo padrão de eventos. As pessoas, elas são outras. Também muda a ficção de tudo. Mas esse ciclo de reinício é algo constante. Isso explicaria por que as pessoas têm devaneio, memórias de possíveis vidas passadas, eventos de tempo passado, e também explicaria a grande taxa de conhecimento que as civilizações antigas adquiriram. Em resumo, eu presumi que a terceira dimensão ela está imposta em um loop universal, unifical. Nós estamos presos numa espécie de um loop, um tipo de algo para se repetir, observar. Bom, é algo muito, como eu posso colocar? É algo muito complexo. E aí eu penso que a única lugar que nada se repete é a quarta dimensão. Porque eu suponho que a nossa base compreensível de tempo, sob baseada numa ideia de demarcação, ela nos pronuncia a dizer que existem eventos que ocorrem e desencadeiam a outros eventos. Mas eu não sei por quê. Eu sinto que tudo isso já aconteceu. E aí a gente pode voltar para o universo cópia ou universo holográfico, uma projeção de universo que já existiu. E aí mostraria também a noção porque as pessoas. Algum grupo de pessoas acredita estar vivendo em uma Matrix feita por uma inteligência artificial hiper mega avançada. Mas aí a gente teria que dar em conta que, tipo, quantos nessa simulação é NPC e quantos nessa simulação são pessoas? Não tem como saber. É mesmo que um personagem de jogo tentasse descobrir se ele está dentro de um jogo e se as pessoas que ele vive todo dia, todos os eventos que ele faz, são relativos à vida dele ou é uma coisa pré-programada. Então é bem complicado. Mas essa coisa de loop temporal, espacial, eu creio que tem uma conexão. E aí. Porque eu estava já estudando os vórtices e isso tem uma conexão muito implícita. Tipo, os vórtices, eles absorvam eventos e conjuntam dentro deles. Eles não são como armazéns, eles não absorvem uma linha de tempo, espaço e evento e mantêm dentro deles. Eles são como, como eu poderia dizer, marcadores de página. Pensa que você tá lendo um livro e aí de repente você quer guardar uma parte, uma palavra, algum texto naquele livro e você coloca um marca-texto ou uns demarcadores na página. Eu acho que os vórtices são isso, demarcadores. Eles estão marcando alguns períodos de páginas eventuais do universo e quando você atravessa um, você cai nessas demarcações. Eu não recomendo, se vocês por acaso algum dia ver um vórtice, vocês tentar entrar dentro dele, Não recomendo porque eles são imprevisíveis. Não recomendo também ficar com objetos que tenham carga elétrica ou potencial de energizá-los. Ou seja, a menos que você tenha uma bobina de Tesla do teu lado, eu não recomendo você ficar com a bobina de Tesla do teu lado. E é meio impossível, talvez. Mas se geralmente eles andam junto com os campos magnéticos da Terra, porque eles são variações de distorção quanto gravitacionais e também algo louco. E eles seguem um padrão do campo magnético. E o campo magnético da Terra mudou. A posição deles também mudou. Talvez seja por isso que eu encontrei um bem por aqui. Mas eles poderiam estar na Antártica agora, poderiam estar no Egito, poderiam estar numa cidade qualquer, no meio de uma padaria, de baixa energia, eles não se energizam assim do nada. Não é você pegar uma bomba de pulso eletromagnético e esperar que eles se abram. Eu sei que eu fiquei com medo também deles. Eu não sei porque eu que estava muito obcecado com eles, mas eu tive um sonho com um deles. Nossa, o sonho foi muito profundo. Eu acho que eu tive continuações desse sonho. Bom, eu vou contar para vocês. Eu sei, não tem uma conexão muito científica, mas eu acho que é importante eu contar sobre os sonhos que eu tive. Bom, o sonho que eu tive, eu estava aqui nesse lugar onde eu estou de novo, que por algum motivo eu voltei. E aí eu estava no pasto e tinha um monte de vórtices se abrindo no céu, da cor roxa e azul, e saíam umas luzes amarelas em grupo de quatro, de cinco, umas naves hiper mega futuristas. Mas não umas naves hiper mega futuristas como a gente imagina, elas pareciam líquidas. E meio que um avião caindo, pegando fogo na asa, e ele estava caindo de dentro de um desses vórtices. E aí tem mais, não acabou não. Depois de um tempo que eu me mudei lá pro solo, que eu fui para outra casa, eu tive um sonho em que eu estava num terminal de ônibus, porque eu pegava ônibus. E aí, de repente, um monte de luzes coloridas apareceu no céu. E aí apareceu uma nave, não sei se era quadrada, eu sei que era dourada e brilhava. E aí saiu uma pessoa vestida de branco, sorrindo, e de repente todo mundo que estava no terminal simplesmente foi lá e abraçou ele. E aí eu abri minha mão e saiu um símbolo voando amarelo, tipo uma estrela com algumas escritas, e de repente ele olhou para aquilo lá e tinha sorrido. E aí eu fiquei intrigado. E não acabou por aí. E aí foi, eu tive um sonho muito louco em que eu fui levado para o futuro. Tipo, pro futuro mesmo. Em que eu tava debaixo, acho que era um, não sei se era um Uber. Eu sei que tinha uma moto, uma nave com duas hélices voando em cima. Eu acho que era um drone. E ele voava, eu sentia o vento e cheiro de ozônio, porque parecia que ele utilizava a propulsão através de levitação iônica. Isso me intrigou muito, os sonhos. Mas eu sei, são sonhos, às vezes não tem um significado. Mas eu acho muito implausível tudo isso. Tipo, antes eu tava o quê? Eu só morei aqui uma vez. E aí eu fui pro solo. E aí eu fui para outros lugares, bem longe daqui da zona rural. E aí um monte de eventos aleatórios me trouxe de volta para a zona rural, afastado da cidade. Um lugar que é muito estranho e misterioso. E aí eu voltei, encontrei uma oscilação, e agora eu também terminei de construir minha torre. E estou terminando de construir o Vortex. Eu estou tentando criar uma conexão, mas talvez não. Eu vou continuar buscando novos métodos e tecnologia, porque agora eu estou pensando em construir uma espécie de bobina, tipo um jardim. Um jardim que melhora o humor das pessoas através de eletromagnetismo e frequência. É mais ou menos uma fonte em que teria uma bobina em forma de torus conectada num circuito de emplacamento de alta frequência. E meio que teria uns bancos e aí umas plantas em cima, um pouco de água, várias pedras de quartzo, de ametista, todo tipo de pedra possível estaria ali no centro da bobina, só que a bobina ela não estaria visível. E aí as pessoas, elas iriam simplesmente entrar nessa fonte e teriam um lugar para elas sentarem. E aí a bobina ia ser acionada, ia criar um campo de frequência que iria estimular o geomagnetismo neuromental e ia mudar a oscilação dos estados emocionais. Uma pessoa que estava triste, depois que entrasse nessa fonte, sentasse ali uns momentos, ela iria mudar a sua percepção de vibração, de negativo para positivo. Porque eu já estou fazendo esses experimentos já faz um bom tempo. E o que eu entendi é que tanto o eletromagnetismo quanto o magnetismo estático, eles influem muito nas coisas, por exemplo, tanto natural quanto não natural. E aí é muito importante. Mas, tirando isso, eu creio que é bem plausível eu continuar fazendo esses experimentos. Bom, vamos ver onde vai dar. Por enquanto, não é uma ameaça para ninguém, nem para o mundo. Porque eu também não tenho lá recursos que, nossa, ia chamar a atenção do governo, eles iriam vir mandar o quê? Uma Kombi preta para roubar todos os meus projetos e impedir eu de construir tecnologias. Poxa, eu construo com coisas recicláveis, um transformador de micro-ondas reciclado, várias peças e componentes reciclado, placa também reciclada. Meu potencial tecnológico só é determinado dependendo do que eu pego. Não é tão fácil pegar uma coisa que vai dar para fazer uma coisa muito complexa. Mas dá para construir várias coisas. Enfim, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei um pouco demais também. Mas eu acho importante buscar a fundo essas tecnologias, o estudo do próprio eletromagnetismo e também o entendimento dos cálculos matemáticos que impulsionaram tantas ideias de Nikola Tesla, porque tem uma resposta muito maior ali que muitas pessoas estão ignorando. Eu vou buscar, né? E aí, quem sabe eu descubro alguma coisa tão incrível, tipo, porque Nikola Tesla disse que se você descobrisse a magnificência dos números 369, ou o número 3, 6 e 9, você teria a chave para o universo. E aí tem uma metáfora nisso, tipo, não que é uma metáfora, mas tipo uma questão. A questão é 369, uma chave para o universo. Ele está se referindo a este universo, um universo dimensional. Ou ele está se referindo a uma tecnologia que pode escalar o nosso universo inteiro. Enfim, é um mistério que deixa todo mundo intrigado. Eu vou buscando, conforme eu for encontrando, eu vou trazer para vocês. E é isso, pessoal. Aqui quem falou foi o Vortex e vejo vocês no próximo podcast. É isso, falou.